Pessoal, olha só, hoje para o nosso bate-papo eu trago o Virgílio Viana, ele é superintendente geral da Fundação Amazonas Sustentável. Oi, Virgílio, como vai? Tudo bem?
Oi, Edileia, tudo bem? Prazer falar com você e os seus ouvintes.
Muito legal, Virgílio. E olha só, gente, o Virgílio está aqui para repercutir conosco o Prêmio Unesco sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável, que foi concedido à Fundação Amazonas Sustentável. E ele vai contar aqui para a gente um pouquinho sobre isso, né, Virgílio?
Pois então, Edileia, foi uma enorme satisfação que recebemos esse prêmio, que pela primeira vez foi dado na instituição brasileira, né, pela Unesco na área de educação. E é um apoio muito grande do ponto de vista do reconhecimento, além de um pequeno valor em dinheiro, mas o simbolismo do prêmio é algo que tem um valor gigantesco para nós que acreditamos na causa de defender a Amazônia e trabalhamos para que a defesa da Amazônia comece pela melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para isso, a educação é um investimento essencial.
Olha só que bacana, né? Então, assim, e é legal ouvir você falando, né? Porque este prêmio é muito importante, né? Ele é concedido a soluções inovadoras, né? De todo mundo, capazes aí de transformar a realidade do meio ambiente das pessoas, né? Como você falou, né? E por meio aí da educação, vocês aí da Fundação Amazonas Sustentável promovem essas mudanças. Virgílio, conta um pouquinho mais pra gente o que é exatamente a Fundação Amazonas Sustentável.
A Fundação Amazonas Sustentável, FAES, ela é uma instituição baseada em Manaus, no Amazonas, e que trabalha com 580 comunidades ribeirinhas e indígenas do estado, nos lugares mais remotos do Brasil. Algumas comunidades ficam a 15 dias de viagem a partir de Manaus, de barco. É um mundo totalmente diferente e sui generis, e nós trabalhamos com uma agenda holística, ou seja, envolve todos os aspectos relacionados à agenda ambiental, agenda social e econômica.
E assim, como você colocou, né, em toda a história, né, brasileira, assim, a Fundação Amazonas Sustentável é a única organização, né, que conseguiu, né, e a única da América do Sul, foi premiada aí. E aí eu queria saber, quais foram as ações da Fundação Amazonas Sustentável de Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Amazônia que levaram, né, a vocês conquistarem este prêmio?
São basicamente dois conjuntos de ações. A primeira é voltada para a melhoria da educação pública, em parceria tanto com prefeituras municipais quanto com o governo do estado do Amazonas. E aí nós temos atividades que vão desde o pré-natal até o curso universitário, em parceria com a Universidade Estadual do Amazonas, o curso técnico, em parceria com o Centro Estadual de Educação Tecnológica. Enfim, a gente desenvolve um conjunto de ações em parceria com várias instituições, a Secretaria Estadual de Educação, etc. E a outro eixo é a partir da formação de lideranças comunitárias e de empreendedores comunitários, para fazer com que a floresta tenha mais valor em pé do que derrubada. E essa estratégia, ela tem se mostrado exitosa na redução do desmatamento e na redução das queimadas. Foi com também grande satisfação que nós acabamos de sintetizar os dados de queimadas de 2019. Nas áreas onde essa tecnologia social de educação e empreendedorismo que implementamos, houve uma redução dos focos de incêndio em 33%, ao passo que nas demais áreas da Amazônia houve um aumento de médio de 91%. Ou seja, é algo que faz bem para as pessoas, mas também faz bem para a natureza e para o meio ambiente.
Olha, com certeza. E aí é interessante ver, né, esse trabalho de vocês, né? E vocês estão próximos das comunidades ribeirinhas, próximo dos indígenas, tudo trabalhando aí para que chegue a educação até eles, para que a floresta fique em pé, como você mesmo colocou. E aí vocês também têm núcleos de conservação e sustentabilidade, não é? E vocês trabalham com base nesses núcleos, não é isso, Virgílio?
Isso, nós temos estruturas que podiam ser descritas como se fossem mini universidades e central de serviços, tanto na área de educação, quanto saúde, comunicação, serviços bancários, serviços de internet, etc. Então, esses núcleos, eles têm um papel muito importante em levar serviços que afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas. E isso que fizemos são 9 núcleos de conservação e sustentabilidade e que, na nossa visão, podem servir como uma referência para políticas públicas, tanto do governo federal quanto dos estados e municípios, em fazer com que a qualidade de vida dessas comunidades sejam beneficiadas por infraestruturas como essa. Então, é como se nós fizéssemos um laboratório de inovação de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento sustentável das regiões remotas da Amazônia.
Eu conheço um trabalho de vocês que eu fiquei muito apaixonado, que é os Repórteres da Floresta, né? Que é muito legal. Inclusive, a gente podia até fazer uma parceria aqui.
Olha, já está aceita a sua oferta de fazer uma parceria. Esse é um projeto que eu tive a oportunidade de idealizar uma vez lá no Rio Madeira, que eu vi jovens sem coisas que atraíssem o seu interesse, e aí eu imaginei, bom, o que atrai jovem é tecnologia, né? Então vamos fazer uma coisa com o celular, que eles possam gravar vídeos, tirar fotos e produzir texto, e com isso retratar eles mesmos a Amazônia, sob o olhar de quem mora lá, etc.
Nossa, olha só, colocar mesmo a comunidade, né, presenciando, vivenciando, né, tendo prática, não é isso, Virgílio?
É exatamente. É eles descrevendo as belezas, os desafios, as soluções, enfim, descrevendo a realidade da Amazônia a partir de quem nasceu lá e quem mora na Amazônia profunda.
É isso aí. E
isso tem sido transformador. Nós conseguimos, a partir de uma primeira experiência, fazer um projeto de cooperação com a Alemanha. Imagine só, esses jovens repórteres da floresta foram até a Alemanha e fizeram um intercâmbio com jovens de lá que vieram até a Amazônia. E isso abriu horizontes para esses jovens, tanto meninas quanto meninos, que transformou, acho que, a vida dessas pessoas. Né? E alguns já estão fazendo faculdade e se inspiraram nessas experiências para seguir novos rumos. Então, a gente está também investindo muito na formação de jovens líderes que possam defender as causas dos direitos e dos desafios do desenvolvimento sustentável na Amazônia.
Muito bem, isso aí, que boa iniciativa. E como é que, no geral, as comunidades ribeirinhas e indígenas recebem a FAS, exatamente?
Olha, nós medimos isso com pesquisas de opinião pública. Então, a última pesquisa que nós fizemos, 84% das pessoas entrevistadas disseram que a vida melhorou. E isso com a margem de erro de 5%. Então, a gente monitora questões como essa, se a vida melhorou, se não melhorou, se as pessoas acreditam, não acreditam no trabalho. E para nossa satisfação, a gente tem uma avaliação extremamente positiva. É lógico que nem tudo é perfeito. De vez em quando a gente faz coisas que têm mais sucesso, às vezes menos sucesso, mas, no geral, a gente tem tido um retorno muito positivo na avaliação das comunidades que trabalham conosco.
Oh, muito bom. E assim, sobre o prêmio em si, né, você falou que tem um simbolismo muito importante, né, esse prêmio. Conta pra gente melhor, né, o que representa exatamente esse reconhecimento com este prêmio.
Para nós representa um estímulo enorme, né, para a nossa equipe, que é uma equipe muito aguerrida. Esse é um prêmio que é fruto do trabalho de 105 colaboradores da FAES, que trabalham em diferentes áreas, desde a área administrativa até a área finalística de educação e de desenvolvimento das comunidades. E então isso tem um valor muito grande para a autoestima, para o engajamento, a garra, né? Uma equipe muito aguerrida que trabalha muitas vezes em situações muito inóspitas, de banzeiro, pium, carapanã, né? São coisas amazônicas, né? Banzeiro é onda, pium é o borrachudozinho, carapanã é pernilongo. Então essas coisas fazem parte de quem está no meio do mato. E, então é uma força para a turma nossa, é também algo importante para comunicar à sociedade que vive no momento de uma certa desesperança e angústia com relação a algumas questões da Amazônia, para ver que tem esperança, né? É possível melhorar a qualidade de vida, é possível fazer com que essa melhoria seja relacionada com a redução do desmatamento, a redução das queimadas. Ou seja, é possível, e eu acho que essa é a mensagem principal, que é possível ter um futuro legal para a Amazônia, e esse futuro passa necessariamente pela educação.
Isso.
E as experiências que a gente tem tido nessa área, que foram reconhecidas pela Unesco como merecedoras desse prêmio, elas, eu acho, podem servir de referência para inspirar educadores, organizações não governamentais, governos de diferentes níveis a investir nisso. Eu estou cada dia mais convencido que para cuidarmos da Amazônia nós temos que cuidar das pessoas.
Com certeza.
E para que a floresta permaneça, ela tem que ter mais valor em pé do que derrubada. Então, essas coisas que há muitos anos nós temos, né, defendido, elas começam a se mostrar exitosas. E isso acho que é o principal valor desse prêmio, é o reconhecimento desses sucessos.
É isso aí, Virgílio. Nossa, e é sempre partindo da educação, né, Virgílio? Não tem outro meio, não é mesmo?
São dois pontos fundamentais. De um lado, a educação, a consciência, né? E de outro, a geração de renda, fazer com que a pessoa melhore de vida, tenha mais autonomia, investir na vara de pescar, mais do que dar o peixe, a gente investe muito em fazer com que as pessoas possam ter melhoria de renda com seu próprio trabalho, com seu conhecimento. Eu cito um exemplo para ilustrar isso, que é uma microempresa de dois jovens lá do Juruá, que moram a cerca de 10 dias de viagem de barco de Manaus, e que esse ano venderam um contrato para a Natura com R$100 mil. Né? R$300 mil de contrato.
Olha.
E isso é uma coisa revolucionária. São dois jovens de 20 e poucos anos de idade, produzindo óleo de andiroba e murumuru. E nós poderíamos ter centenas, né, milhares de microempresas como essas, criando perspectivas para os jovens ficarem nos seus locais de origem. E isso é um outro conceito que a gente também acredita muito, que é o conceito do envolvimento sustentável. É fazer com que as pessoas não se desenvolvam, não percam a sua ligação, o seu envolvimento com os locais onde nasceram e emigrem para as cidades. Então, criar condições para que as pessoas possam permanecer ali e ter uma vida legal, próspera, saudável e com horizonte, com perspectivas, onde eles possam sonhar, etc. Eu acho que a juventude da Amazônia merece isso.
Ah, com certeza. E eu vejo assim, a gente fala muito aqui também, né, de que muitos jovens, eles têm o desejo de ficar nos lugares onde eles nasceram, mas muitas vezes o que falta para eles é perspectivas de uma vida melhor, não é mesmo, Virgílio? E aí...
É, exatamente.
Então,
exatamente.
E você está falando isso, que vocês estão, então, tentando, né, promover isso para eles, e isso é muito bom, não é mesmo?
É, e a gente, na verdade, já deu até um passo além. A gente não está tentando, a gente está promovendo isso. Então, tem histórias concretas, como essa desses jovens que eu mencionei, que fica na comunidade do Bauana, no município de Carauari, mas tem muitos outros exemplos de jovens que estão deixando de emigrar para cidades, onde eles ficam vulneráveis à prostituição, ao tráfico de drogas, ao subemprego, a condições de muita exposição à criminalidade, etc. E, em vez disso, optam por permanecer nos seus lugares, porque eles, esses seus lugares de origem passaram a ter condições de dar a esses jovens a oportunidade de sonhar e de construir uma vida melhor, mais interessante do que a dos seus próprios pais e avós, e etc. Então, acho que isso é muito, muito bacana. Tem experiências muito legais acontecendo e um pouco dessa mensagem de otimismo que a gente queria colocar nesse contexto que a Amazônia vive, de muita ameaça, com aumento do desmatamento, etc., é que é possível reduzir o desmatamento.
Isso.
E a fórmula é investir nas pessoas, na educação, para que as pessoas possam... fazer uma ponte entre o saber tradicional que essas populações indígenas, populações tradicionais têm, e o conhecimento técnico e científico contemporâneo. Essa ponte é ligada a um trabalho de apoio ao empreendedorismo, que pode ser a chave, a meu ver, para a transformação do estilo de desenvolvimento da Amazônia numa história de prosperidade e de proteção da natureza.
Olha, que bacana, que mensagem boa, Virgílio. E assim, vocês vão receber o prêmio no dia 15 de novembro, lá na sede da Unesco, em Paris. Como é que vai ser isso, Virgílio?
Olha, vai ser um momento, como eu te disse, de muito simbolismo. Vamos aguardar para ver como vai ser o desenho final aí da cerimônia, mas o tema principal é o simbolismo desse conhecimento. E a esperança de que esse conhecimento sirva de inspiração para que outras instituições, tanto não governamentais quanto instituições de governo, possam se sentir motivadas a fazer algo nessa direção. Não é uma forma do bolo a ser multiplicada sem os necessários ajustes, né? Em cada lugar merece uma pequena alteração, adaptação, etc., mas é uma forma do bolo que pode sim servir de base para muitas iniciativas assemelhadas. E é isso que a gente sonha, que essa iniciativa do prêmio possa resultar. Acho que esse é o resultado que a gente espera que decorra dessa premiação.
E assim, Virgílio, quem quiser conhecer mais a Fundação Amazônia Sustentável, como é que faz?
Bom, primeiro tem um site, que é a maneira mais fácil. A gente tem também um Facebook, Instagram, então pode conhecer remotamente. Ou então, se quiser conhecer de perto, a gente tem um programa de apoio ao turismo de base comunitária. Então a pessoa pode visitar algumas dessas comunidades que já tem estrutura de pousada para receber. Então pode... procurar, por exemplo, o Tumbira, e se der um Google aí, lá vai ter a pousada do Tumbira, por exemplo. Tem uma outra pousada, tem várias pousadas na reserva do Uatumã, várias pousadas na reserva do Rio Negro. Então eu sugiro que quem queira conhecer de perto, nada melhor do que ver pessoalmente, se dá esse presente de Amazônia, que é encantadora, não só do ponto de vista da natureza, como também da cultura, da gastronomia e de tantas outras coisas fascinantes.
Beleza, então, Virgílio. Nossa, parabéns aí à Fundação Amazônia Sustentável. Obrigada por participar aqui com a gente, por falar da importância, né, deste prêmio. E sucesso cada vez maior para vocês, que cada vez mais o trabalho de vocês promova essas transformações por meio da educação. Tá, Virgílio?
Valeu, Edileia. Muitíssimo obrigado. E o convite fica extensivo a você também. Nos visite.
Com certeza. Obrigada, tá Virgílio.
Valeu, um abraço grande.
Abraço, tudo Tchau. De bom. E é isso aí, gente. Conversei com Virgílio Viana, superintendente geral da Fundação Amazônia Sustentável. E ele falou aqui de um prêmio que eles venceram, né, da Unesco por iniciativas de desenvolvimento sustentável na Amazônia.